11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 minutos no ar, então. A gente começa entrando direto na jogada, pois aqui não tem corpo estendido no chão. Não, não é assim. Aqui o relógio marca e a gente dá a nossa escalação. Na produção, Anderson Mendanha e Kellen Sumier. Anderson e Kellen, bom dia. Na mesa de áudio, a piauiense Isaura Oliveira, como eu, né? Piauiense Isaura lá de Cristino Castro. Aqui na esquerda, a brasiliense ou maranhense, eu nunca sei dizer.
Mineira, né?
Mineira também. A multifacetada Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia. E canhota, não é à toa que eu tô na esquerda.
Tá certo. E na outra linha, na outra ponta, né? A ponta direita, Rodrigo Rezende, esse bate muita bola. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcelo. Bom dia para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Bom, depois de não comparecer à primeira reunião do mês, no último dia 3, e se ver alvo de um mandado de condução coercitiva, o presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, enfim, compareceu à comissão e respondeu aos questionamentos dos senadores.
Em muitos momentos, principalmente durante as perguntas acerca das denúncias de corrupção da entidade, o Cartola, que não assinou o termo de falar apenas a verdade, preferiu não responder.
Excelência, me reserva o direito de não responder, me reserva o direito de não me manifestar, porque eu não tenho contribuição com relação a esse aspecto.
Bom, além de não ficar satisfeito com as respostas do presidente da CBF, o senador Romário não ficou feliz com a não aprovação de vários requerimentos. Entre eles, o de convocação do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e de outros dirigentes da entidade. Romário afirmou que vai apresentar um relatório paralelo ao do relator senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Essa reunião dentro do andamento da CPI realmente acabou sendo negativa, mas independente disso, o sigilo bancário dele e de outros foram quebrados. Talvez vocês não tenham esse conhecimento pelo relatório do relator, mas terão pelo meu.
Jucá derrubou os requerimentos alegando que não vai expor ninguém que não tenha culpa.
Quem for preciso chamar e convocar, nós vamos chamar. Agora, não pode ser algo que não tem um embasamento, a gente vote no escuro e fique sendo demoralizado pelo Supremo Tribunal Federal a cada medida. Não vou expor aqui ninguém que efetivamente não tenha culpa no cartório para ser feita aqui qualquer tipo de acareação, de convocação, de qualquer coisa.
Rodrigo Rezende, Coronel Nunes compareceu, mas parece que as respostas não agradaram muito os membros da comissão, principalmente ao presidente da comissão, o senador Romário.
Ele já foi disposto a não falar nada, né, Adriano? O Coronel Nunes, que assumiu a CBF no meio de um furacão, né, naquela saída, licença do Marco Polo Del Nero, a investigação que a FIFA vem fazendo, né, que a FIFA vem recebendo uma investigação, mas a FIFA também está fazendo uma investigação com os seus dirigentes. E nessa semana, um dia antes, né, da presença do Coronel Nunes na comissão, a FIFA estipulou uma multa para a CBF, né, 20 milhões. E aí isso foi questionado a ele, porque é quase um atestado de culpa, né, a maior entidade do futebol, cobrando da CBF, que era uma parceira íntima, né, sempre foi uma parceira da FIFA, se está cobrando um valor nessa magnitude é porque algo tem. Só que o Coronel Nunes assumiu nesse verdadeiro furacão, né, não sei até que ponto ele está a par de todas as situações que acontecem na CBF, apesar de ser um antigo aliado do Marco Polo Del Nero, mas enfim, ficou calado. E aí, eu acho que a grande informação dessa semana, né, e a Cíntia Bispo vem cobrindo a CPI do futebol e trouxe isso para a gente, é que o senador Romário decidiu apresentar um relatório paralelo. O que acontece, né, para o nosso ouvinte entender muito bem? A CPI tem um relator, que é o senador Romero Jucá, no caso. Ele vai apresentar um relatório com tudo o que aconteceu na CPI, quais as medidas que a CPI pode tomar, mas qualquer senador que integra a CPI pode apresentar um relatório paralelo, com outros dados, outras definições, outras sugestões. É o que prometeu fazer o senador Romário e nós vamos acompanhar se ele vai fazer isso.
Bom, a CPI é uma CPI importante, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo. Nós vivemos não somente no futebol, Vivemos de uma maneira geral no mundo hoje essa busca pela transparência, né, Marcelo? É uma questão que tem sido pedida pelo mundo, enfim, transparência e combate à corrupção. A FIFA, que até bem pouco tempo era considerada um modelo de organização gerencial, quem que não se lembra do padrão FIFA, quando a gente queria se referir a alguma
sinônimo,
coisa que funcionava, né?
De qualidade,
de coisa que funcionava, que era correto, que tinha um modelo padrão FIFA. Padrão FIFA desmoronou. No ano passado a gente viu aí dirigentes sendo presos e teve que acontecer outra eleição exatamente para tentar oxigenar a FIFA. Então, essa é uma questão que até extrapola a questão do esporte, você não acha?
É verdade, Gesiel, e é irreversível, viu? É irreversível. Hoje a gente tem todas as condições de botar tudo na internet. Então, assim, a transparência vai continuar sendo reivindicação é factível de acontecer. Quer dizer, é tudo muito possível através da tecnologia que a gente tem hoje. Então, ninguém mais pode alegar dificuldade técnica para colocar, por exemplo, as contas em um site na internet. Isso vale para clube de futebol, isso vale para uma prefeitura, né?
Para uma ONG.
Para o Estado, para uma ONG, exatamente. Então, assim, transparência e combate à corrupção são bandeiras aí que vão continuar em voga e cada vez mais pressionado, né? Vão ficar todos os dirigentes. Eu acredito que no futebol isso vai avançar também, mas é preciso pressionar.
Tá, então, vamos continuar acompanhando essa CPI instalada aqui no Senado, a CPI do futebol, que traz esses assuntos, né, que são assuntos que interessam não somente aos esportistas, aos dirigentes, aos chamados cartolas, mas também aos torcedores, que afinal de contas querem também ter a oportunidade de torcer pelo seu time, mas num ambiente, né, esterilizado, num ambiente realmente onde o que se decida ou o que se torça seja somente pelo espetáculo, pelo jogo, e não essas conversas de bastidores e esses problemas que a gente tem visto aí, principalmente com mais força desde o ano passado, quando estourou esse escândalo da FIFA e que acabou pegando todo mundo, federações ao redor de todo mundo. Bom, mas vamos deixar a CPI de lado e vamos passar para o assunto bola rolando. Essa semana nós tivemos aí jogos da Libertadores, nós temos nesse momento acontecendo também aí a definição das quartas de final da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Você quer começar por onde, Rodrigo Rezende? Libertadores?
Eu prometi para o Anderson Mendanha que não ia falar que o Palmeiras perdeu ontem do 1-0 para o Nacional do Uruguai e complicou a situação dele na Libertadores. Então não vou falar que o Palmeiras está numa situação muito difícil na Libertadores.
Tá,
vamos
certo.
Deixar o Palmeiras
fora disso, né? Então não falemos do Palmeiras. Não falemos que o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de estar melhor colocado no grupo 2.
Gabriel, agora falando de Libertadores, né? Eu sou lá de Minas Gerais, torço pro Cruzeiro, né? Como os ouvintes já devem alguns acompanhar há algum tempo.
Já perceberam.
Que bela campanha vem fazendo de novo o Atlético Mineiro, né?
Pois é, 3-0, hein?
E conseguiu um bom resultado na semana passada lá no Chile, né? Empatando com o Colo-Colo por 0-0, porque o Colo-Colo é um time muito bem armado. Mas quando chegou no Horto, no Independência, o Atlético não tomou conhecimento, né? Seria o adversário mais difícil do grupo. Por 3-0, e Atlético e Corinthians, né? São os brasileiros que dão alguma esperança. O Grêmio vai aos trancos e barrancos, né? Empatou em 1-1 com o São Lourenço, um gol no finalzinho. Agora Palmeiras e São Paulo realmente estão decepcionando nessa Libertadores.
Pois é, e São Paulo, inclusive, você acha que já está numa crise ou está entrando nela?
O São Paulo perdeu o rumo, né, Gisele, de um tempo para cá. Era um time hiper organizado.
Verdade. Né? Outro sinônimo de time bem montado, bem gerido, né?
Exatamente, e disputas internas principalmente, né? A briga pela direção, algumas contratações erradas, algumas definições erradas prejudicaram muito o São Paulo, que até 2008, né, teve o tricampeonato. Enfim, era um time, muito bem, né, um exemplo de gestão no futebol, e aconteceu alguma coisa que tirou o São Paulo do trilho, né? Então, vamos ver, é um gigante, né, um grande time de futebol brasileiro. Dá para recuperar, claro, mas que tá difícil, tá.
É. Vamos agora falar sobre a Champions League, né? Que jogos maravilhosos, mas é bom ver os jogos da Champions League, né? Bons jogos, bons jogadores, táticas interessantes. Você assistiu o último jogo do Barcelona?
É, o Barcelona, em alguns trechos, foi no mesmo horário do Bayern e Juventus. Né?
Uhum.
Foi talvez o grande jogo dessas oitavas de final. A Juventus, né, da Itália, vinha surpreendendo o Bayern na Alemanha, mas o time alemão mostrou uma força descomunal para buscar o resultado, né? E você sabe que aí na rádio, Gisele, a Cíntia, né, que está acompanhando, como eu disse, o CPI do futebol, ela acompanha também o time do Bayern.
Yeah.
E a Juventus estava ganhando por 2-0 do Bayern na quarta-feira, né, um jogaço na Alemanha. Ela falou durante o jogo, não, o Bayern ainda vai virar isso aí. Não é que virou e ainda se classificou.
Mas é boa de palpite, a Cíntia, hein? Boa de palpite.
Estava funcionando a bola de cristal. Mas agora a gente fica no aguardo das definições das quartas de final, né? Certamente jogos que vão atrair bastante a audiência, né, do mundo todo.
Com sem dúvida.
Com o Bayern, com esses times todos que fazem sucesso na Europa.
E essa, essas quartas de final aí vão trazer Wolfsburg, Real Madrid, Benfica, né, a Manchester City, Barcelona, Bayern, Atlético, Paris Saint-Germain, enfim, só jogaço, né? Todo mundo joga com todo mundo.
Paris Saint-Germain louco por um título continental, né, que ainda não tem.
Pois é, os 8 classificados aí para as quartas de final e a gente vai continuar acompanhando aí, daqui a pouquinho deve já estar saindo aí o sorteio, o resultado aí do sorteio da Liga dos Campeões. Não vou falar hoje, sim.
Só uma observação, né, até para a gente comentar, aproveitar a presença da Marcela. A Marcela está treinando para as Olimpíadas, sabia disso?
Sim, ia falar, estava aqui anotadinho para mim, exatamente para falar sobre isso, porque a Marcela, você ouvinte que não sabe, aqui em Brasília tem o Lago Paranoá, que é a praia do brasiliense, né? Então todos os esportes náuticos acontecem ali no Paranoá. E a Marcela é uma atleta do remo. Não, Marcela, conta pra gente esse negócio. Possibilidade de medalha. Possibilidade de medalha.
Já começamos a notícia com o clima, né? Então, atleta, muita calma nessa hora. Eu não diria isso, né? Mas tô gostando, viu, de fazer remo. É um visual muito bacana de Brasília ali no lago. E vai ter remo nas Olimpíadas, viu? Eu vou ficar de olho, Gisele. Porque agora que eu tô comecei há pouco tempo, né, no início do ano, eu tô...
Já tá enturmada com o pessoal do remo.
E as provas são belíssimas de ver. Assim, é muito emocionante. Eu nunca tinha me interessado antes, mas as provas são muito bacanas. Eu participei de uma regata agora e eu fiquei vibrando, assim, eu não curto nenhum esporte em especial, então é o primeiro que eu tô curtindo aí. Vão ser... 2 quilômetros em linha reta, as provas olímpicas, são 6 modalidades para as mulheres e 8 para os homens, né? Então, a gente acompanha aí, mas já que a gente dá notícias de bastidores direto aqui,
uhum,
né? Eu tô no remo porque eu gosto de comer. Né? Não há nenhum
vamos falar sério.
Eu bem
vamos
que podia falar assim, gente, ela é nossa, que legal, ela é atleta, mas na verdade eu tava lendo aqui que na Olimpíada, quem tá treinando, né, consome nada mais nada menos que 6 mil, um remador, 6 mil calorias por dia. Né? Pra mim tá bom.
Então tá
pra
bom.
Pra mim tá massa.
Marcela, não interessa os motivos. O importante é que você tá no remo e a gente tá torcendo
Pronto,
por você.
Obrigada.
Rodrigo Rezende, muito obrigado pela participação, Rodrigo.
Um abraço, Gisele, um abraço pra Marcela e um abraço especial pro ouvinte do programa Conexão Senado.